Vereador Mauro Severiano, vereadora doutora Dinamélia Rabelo, vereadora Miriam Garcia, vereador pastor Vilmar Silvestre, vereador Fernando Cunha, vereador Hamilton Filho, vereador Pedrinho Porto Rico, vereador Luiz Lacerda. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Mauro Severiano que faça leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Peça e lhes será dado. Busque e encontrarão. Bata e a porta lhe será aberta. Pois todo o que pede, recebe o que busca. Encontra e aquele que bate, a porta será aberta. Mateus 7, versículo 7, versículo 8. Palavra do Senhor. Amém.
Abro o pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre secretário.
Síntese da 32ª ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 14 dias do mês de maio de 2013, às 15 horas, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Luiz Santos Lacerda, secretariado para Milton Filho, Pedrinho Porto Rico, Fernando Cunha e Carlos Alberto. A ordem mental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fez a chamada dos senhores vereadores. E a leitura da ata anterior foi lida e colocada à disposição dos senhores vereadores. No pequeno expediente, primeiro a usar a palavra foi Mauro José Severiano. Usou o tribuno, pequeno expediente, para justificar seu voto contrário ao requerimento do Frei Odair. Diz que não é contra o requerimento, e sim contra a baixeza política que acontece em alguns parlamentos, em algumas oratórias e em alguns governos. Jackson Charles deu sua fala no expediente para relatar sobre o sucesso da audiência pública realizada esta manhã, sobre o problema que aflige a nossa cidade, que é o mau cheiro. Hamilton Filho usou a palavra para registrar a posição itinerante dos empreendedores do programa Anápolis Acredita, que houve na pecuária, e foi coordenado pelo senhor Márcio Jacob Borges. Outro assunto trazido pelo vereador foi sobre a inauguração do posto de saúde do Jardim das Oliveiras. Pedro Mariano usou o expediente para relatar sobre o problema acontecido no colégio Rodolfo Ganã, onde funciona o anexo do Colégio Bauá. No grande expediente, Valdério Jesus falou sobre a marcha dos empresários rumo a Brasília para tratar da unificação de semestre no Brasil. Jair Cabeleireiro usou o grande expediente para parabenizar a junção do prefeito Dono Gomide e o governo do Estado. Outro assunto trazido pelo vereador foi sobre o requerimento do Frei Odair sobre a marcha rumo a Brasília. Nada mais havendo, foi encerrada a presente reunião, marcando-se outra para o dia 15, horário de mental.
Ata à disposição dos pares.
Leitura de correspondências. Correspondência da Secretaria Municipal de Cultura, que encaminha cópia do convênio de auxílio financeiro para a realização da implantação da unidade complementar do programa Estação Juventude. Correspondência do senhor Procurador-Geral do município, que encaminha cópia do contrato de limpeza urbana formalizado entre o município e a empresa GC Ambiental, em resposta a requerimento do vereador Jean Carlos. Correspondência do Fundo Municipal de Saúde, que foi uma liberação de recursos financeiros, pagamento de financiamento ao Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. Correspondência do assessor do vereador Eli Rosa, comunicando que, em virtude de compromisso, o mesmo não comparecerá à presente sessão. A mesa apresenta ao plenário o balancete financeiro do mês de março de 2013. Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Frei Valdair, que requer ao competente visitar buracos na Avenida Miguel Rodrigues, Vila João Luiz de Oliveira. Requerimento do vereador Frei Valdair, que requer ao competente estudos técnicos para que seja implantada mão única, na rua Luiz Crispim. Requerimento do vereador Pedro Mariano, que requer ao competente asfaltamento do restante em torno de 200 metros da Rua Flórida, quadra 108, Nova Vila, Jaiara. Requerimento era o Gleio Martins, requer era o competente. É, Taburaco, na Rua Francisco Fontes, bairro Maracanã. Informando quadros e lotes. Requerimento é do Gleio Martins, requer era o competente. Serviço Taburacos, na Rua Dom Manuel, bairro Maracanã. Requerimento é do Jackson Charles, requer a CMTT. Que tome urgentes providências em relação aos pedidos anteriormente solicitados através do requerimento números 27, 30, 45, 64, 67. Requerimento do Jackson Charles, requer a órgão competente, seja disponibilizado de um solicitando disponibilidade de um praceiro para a Praça Ferroviária, localizada na Vila Ferroviária, esquina com a Rua Frei João Batista Vogel, Vila Formosa, primeira etapa. Requerimento é do Hamilton Filho, requer órgão competente. Construção de galerias de águas pluviais na Rua Azevedo Batista, quadra 4, Residencial Alphaville. Requerimento é do Hamilton Filho, requer órgão competente. Revitalização do canteiro central da Avenida dos Pirineus, Parque dos Pirineus. Requerimento é do Hamilton Filho, requer órgão competente. Pavimentação asfáltica da Rua PP 19, quadra 46, Parque dos Pirineus. Requerimento é do Hamilton Filho, requer órgão competente. Visitar buracos nas ruas PP 17, 18, 19, Parque dos Pirineus. Requerimento do Eduardo Hamilton Filho, requer órgão competente. Serviço de roçagem de Los Baldios, situados na Rua Kelly, quadra 42, esquina com a Lincoln Xavier, Residencial Arco-Íris. Requerimento do Eduardo Hamilton Filho, requer órgão competente. Serviço de poda de árvores na Rua Buriti Alegre, quadra 101, lote 5, Vila Jaiara.
As correspondências estão à disposição dos nobres pares. Projeto de lei hoje não tem, né, projeto de lei? Todos os requerimentos encaminhados à Comissão de Justiça e Redação. Não tem projeto, não? Registro com muito prazer na tarde de hoje a presença do secretário de Esportes, Ademir Marim, que daqui a pouco vai estar aqui na frente, no grande expediente, para bater um papo conosco aqui. Fica à vontade, secretário. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Vespa por até 5 minutos. No primeiro do pequeno. Demir? Não, no primeiro do grande. Tá? Eu vou passar o Vilmar aqui para segundo, botar ele no primeiro do grande. Tá?
Vilmar. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar a mesa na pessoa do nosso presidente, Luiz Lacerda. Todos os nobres colegas e colegas vereadores, todo o público aqui presente, o nosso secretário de Esporte, Ademir Marinho, toda a imprensa aqui fazendo essa cobertura dessa sessão. Presidente, eu pedi para o uso desse pequeno expediente para partilhar com a sociedade anapolina a minha tristeza com algumas pessoas do nosso país que, infelizmente, nós somos comandados por eles. A respeito do STF, né, que mandou aquela obrigatoriedade dos cartórios fazer aí o casamento de homens com homens e mulheres com mulheres. Eu quero deixar bem claro que eu não tenho nada contra essas pessoas. Nós vivemos num país livre, cada um segue conforme acha que é correto. A minha tristeza é de pessoas que têm muito mais o que fazer, como a gente vê aí pessoas extraviando dinheiro aí que vai para os hospitais, e quando vai ser um julgamento, vai anos e anos, e infelizmente muitas das vezes essas pessoas são liberadas, não são punidas. Eu tenho certeza que a sociedade anapolina é uma sociedade cristã e uma sociedade que repudia esse tipo de atitude. Então, mais uma vez, deixando bem claro que eu não tenho nada contra essas pessoas. A minha tristeza, o meu repúdio é contra ficar querendo descer de goela abaixo, coisas que não existem. Nós sabemos que na Constituição brasileira, quando se fala de casal, está referindo homem e mulher. Eu não posso dizer que eu tenho um casal de filhos, sendo que são dois homens ou duas mulheres. Então, para que seja um casal, tem que ser um homem e uma mulher, um masculino e um feminino. E nós somos direcionados, comandados por dois tipos de lei, né? A lei humana, que é a lei civil, que é a da Constituição, e temos também a lei de Deus. Lá no livro do Gênesis, quando Deus fala, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e tornará uma só carne. Lá ele não está falando para deixar o pai e mãe e se unir com o compadre, com a comadre, com o vizinho, com o amigo, com o colega de serviço. Então, assim, nas duas leis, a gente vê que essa atitude, que essas normas estão sendo colocadas de uma maneira incorreta, de uma maneira que a sociedade não pode aceitar esse tipo de coisa. Então, eu tenho certeza que a sociedade anapolina comunga com essa minha ideia e é contra esse tipo de atitudes, querendo colocar coisas onde não existe, querendo mudar as normas, que na Constituição é totalmente diferente e também na lei de Deus é diferente. Mandaram um trechinho aqui no meu e-mail, e tipo uma piadinha, eu vou postilhar com vocês, achei muito interessante. Enquanto isso, no ano de 950 a.C., no palácio do rei Salomão: Majestade, estes dois homens requerem vossa autorização para se unirem em casamento. Casamento? Aquele consórcio derivado do vocábulo que os romanos inventarão no futuro para referir-se à mãe? Não sei, Majestade. Vossa Alteza é que sois sábio aqui. Certo. Não ficarão satisfeitos apenas com um documento reconhecendo a união civil? Não, Majestade. Eles querem um casamento e que seja realizado no templo. Entendo. Façais o seguinte: ponha-os em um cativeiro e, se eles conseguirem se reproduzir, libertai-os e deferi a petição. Sim, Vossa Majestade. Então é uma brincadeirinha, mas lá no fundo tem uma grande verdade. É isso que eu queria dizer, presidente, e devolvo a palavra. Obrigado.
Registro também a presença do Mário Kanashiro, que é o presidente da Federação Goiana de Karatê, e está aqui acompanhando o nosso secretário Ademir Marim. Lembrando que a vinda do secretário Ademir Marim aqui hoje é uma solicitação do ilustre vereador Glenn Martins pela Comissão de Esportes dessa casa. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra por até 5 minutos ao ilustre vereador Lisier Borges.
Cumprimentar a mesa, os novos pares, a imprensa aqui presente e os demais visitantes. Primeiramente, eu gostaria de justificar o Ederson Lopes, a minha ausência hoje na sua audiência pública. Tínhamos outro compromisso, gostaria de ter tido tempo de estar aqui para solidarizar com o senhor aí e participar, mas eu imagino que foi um sucesso total a audiência. Depois você me conta os detalhes. Mas nós tínhamos um outro convite e procuramos atendê-lo também. Hoje foi inaugurado mais um PSF, né, na realidade, uma Unidade de Saúde da Família do Jardim das Oliveiras. Uma região em que eu tenho alguma representatividade lá, junto com o nosso novo colega Luiz Lacerda, que também estava conosco, e o Hamilton também, que estava lá, o vereador Hamilton, que estava lá conosco. Então, é mais uma obra, né, da política de descentralização da saúde em Anápolis. É um PSF montadinho, uma coisa muito bem planejada. E numa região que estava... numa região que estava desassistida, né, estava isolada, né, não tinha esse benefício. Imagino que foi uma briga já antiga do nosso nobre colega presidente Luiz Lacerda, estava parado por algum tempo, o pessoal me cobrando isso aí, e de repente está lá, né? PSF, muito bacana. E outra coisa nesse mesmo segmento que me chamou a atenção hoje, foi lendo as notícias da Secretaria de Saúde, a mesma situação. Os projetos aqui voltados para a saúde estão tendo repercussão nacional. Fiquei sabendo que veio um pessoal de Bagé, do Rio Grande do Sul, para copiar o nosso Hospital do Idoso. Né? Gostaram, ficaram sabendo e vieram aqui para levar o projeto para a cidade. Que acharam, e realmente, né? Hoje eu ainda citei lá na solenidade, realmente é um projeto muito bacana. As pessoas que utilizam daquilo lá estão todos satisfeitos em todos os aspectos. O tratamento que recebe, profissional, bem como o tratamento pessoal. Né? As pessoas muito bem treinadas. Eu acho que todos os nossos ambientes de saúde aqui em Anápolis deveriam ter o cuidado que aquela unidade lá tem. Né? E, por último, falar, solidarizar também com a comitiva que foi para Brasília. Né? Lembrar que essa situação é de fundamental importância, gente. Quem esteve conosco, ouviu... A Anápolis tem seus atrativos. Né? A plataforma logística, o Trevo do Brasil, muitas alternativas nós temos aqui. Anápolis não vai parar por conta dessa lei, se essa lei vingar como ela está planejada. Mas, seguramente, uma empresa como a Caoa dificilmente viria para o nosso estado. A gente tem aqui outros atrativos, né, como o agronegócio e outras coisas que vai proporcionar o crescimento contínuo da nossa cidade. Mas, seguramente, esse tipo de empresa, obviamente, como o nosso colega falou, que iria para as cidades litorâneas. Eu diria que não, porque tem Minas Gerais também, que é um grande polo de desenvolvimento, né, é muito mais atrativo, muito mais próximo dos centros consumidores do que Anápolis. Então, nós estaríamos prejudicados nesse quesito aí, sem dúvida. E eu queria corroborar com o governador Marconi Perillo, que falou da Gessilever lá no sul do estado. E eu passei uns 5 anos numa região no norte do país, Montes Claros, região da Sudene, que tem muito incentivo público. Meus amigos, quando os incentivos terminam, a cidade, as empresas grandes, Maurão vai lembrar aqui de uma fábrica, vou chamar a atenção do Maurão, vai lembrar, você lembra da bicicleta Peugeot, Maurão? Pois é, mas a fábrica durou pouco tempo. Foi o prazo de durar o incentivo fiscal que ela tinha. Encerrou o incentivo fiscal, uma fábrica enorme fechou as portas. Então, meus amigos, esse momento que nós estamos vivendo é de muita atenção. Nós temos que corroborar, sim, apoiar tudo que puder, tudo que estiver ao nosso alcance. Nós temos que, se possível, criar, eu acho que não é o motivo, né, mas criar uma frente, se fosse o caso. Né, mas o Estado está se movimentando, os empresários estão movimentando e nós temos que contribuir no que for possível. Presidente, é isso que eu tinha para dizer no momento. Agradeço e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lizia Borges. Apenas lembrando, em relação ao que foi citado pelo vereador, em relação ao posto de saúde do Jardim das Oliveiras, na realidade, aquele posto de saúde, assim como a praça também que foi inaugurada, o posto de saúde foi inaugurado lá hoje, a praça foi inaugurada há algum tempo, na realidade é uma luta antiga dessa casa. Diversos vereadores já encaminharam solicitação para que pudesse construir ali a praça e também esse posto de saúde. Então, há muito, muito tempo que vários requerimentos, várias solicitações dessa casa têm sido feitas nesse sentido, e hoje o prefeito Antônio Gomide inaugurou ali, no Jardim das Oliveiras, uma belíssima unidade de saúde, unidade do PSF, que é o do Programa da Saúde da Família, assim como já tinha feito com a praça Nossa Senhora da Guia. Ainda na sequência do pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Pedrinho Porto Rico.
Gostaria de cumprimentar a mesa, em nome do nosso presidente Luiz Santos Lacerda, cumprimentar os nobres pares aqui presentes, cumprimentar a imprensa, Canal 5 da NET, Rádio Manchester, parabenizar aqui a presença do nosso secretário de Esporte, Ademir Marinho, cumprimentar o público aqui presente. Senhor presidente, nobres pares, o que me traz aqui nesta tarde, usar a tribuna, é falar sobre um projeto de lei de minha autoria, o qual relata que a Prefeitura Municipal de Anápolis possa garantir prioridade de vagas em creches para crianças em idade compatíveis de mulheres vítimas de violência doméstica de natureza física ou sexual. Então, as creches do município, diretas, indiretas, conveniadas, são responsáveis por esse atendimento. E os critérios para que sejam feitas essas matrículas seria a apresentação do boletim de ocorrência expedido pela Delegacia Especial da Mulher e também uma cópia do exame de corpo de delito. Então, seria concedida essa garantia de transferência de uma creche para outra na esfera da rede municipal, de acordo com a necessidade da mudança de endereço da mãe, com vista a garantir a segurança da mulher e de seus filhos. Senhor presidente, nobres pares, esse projeto eu vejo de extrema importância, porque iria atender uma grande demanda do município de Anápolis, principalmente aquelas regiões que ficam mais distantes do centro de Anápolis, os bairros em volta de Anápolis, que têm uma grande demanda. Então, eu acho que seria de extrema importância os nobres vereadores analisar esse projeto com carinho, porque realmente é uma grande necessidade. Primeiro, a grande necessidade também é a grande falta de algumas creches que o município tanto necessita. E se atender a esse projeto, os nobres pares nos ajudar no sentido de que ele seja aprovado, eu acho que isso vai muito desempenhar para o desenvolvimento da cidade de Anápolis. A sociedade anapolina, ao aprovar essa matéria, viabilizará uma forma de atender aquelas pessoas mais desamparadas, desabrigadas e necessitam de políticas afirmativas para poderem ficar fora da situação de opressão em que vivem. Então, eu acho que eu vejo de extrema importância. Então, gostaria que os nobres pares analisassem com carinho, porque eu vejo um projeto de grande relevância para o município de Anápolis. Então, peço encarecidamente aos nobres pares que esse projeto seja aprovado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda na sequência do pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Mauro Severiano, por até 5 minutos, vereador.
Será por quê? Senhor presidente, nobres pares. Mas, senhor presidente, eu não ia falar hoje, não, mas hoje o plenário está com poucos vereadores. Eu vou falar não só na palavra que o vereador Vespa disse aqui nessa tribuna, senhor presidente. Olha, eu concordo tudo com as palavras que o novo vereador falou aqui. Eu fui sabatinado ontem, vereador Vespa, pela emissora de nossa cidade, a FM, né, fiquei 20 minutos lá dando explicação, o que, é que eu achava desse casamento, união de homossexual. Eu disse para o repórter que eu não tenho religião, mas também não sou ateu, eu sou Bíblia. E eu, como cristão que eu sou, piamente, que eu acredito que existe Deus, que Deus... Porque aqui não adianta brigar se eu sou da Igreja Ortodoxa, Quadrangular, Igreja do Véu, Brasil para Cristo, Assembleia de Deus e etc. É um Deus só. Eu não fico brigando em religião por causa de mesmo Deus, não. Eu não sou Buda, eu não sou Maomé, eu sou Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz para nos salvar. Então, eu disse para o repórter, vereador Vilmar Severs, que eu sou Bíblia. E ai daquele que girar uma vírgula do Evangelho. Está no inferno. E eu não quero estar no inferno, mesmo que eu não faça a vontade de Deus. Então, eu não sou contra a união, que une quem quiser. Mas contra o casamento, eu sou contra. É um direito que eu tenho. Esse tem uma opinião desformada. E eu quero que respeite a vereadora Geli. Minha opinião também é formada. Não interessa se eu vou perder as eleições, se alguém que votou em mim é homossexual, se vai ter união. Então, eu prefiro perder a eleição do que minhas ideias, que eu tenho minhas ideias próprias. Então, o que eu quero dizer essa tarde é isso que o vereador Vespa falou, e é verdade. Eu sou um conservador. Eu sou um conservador. E eu vou pela Bíblia. Alguém aqui pode acreditar na Bíblia mais do que eu, não. Pode acreditar igual a mim, mas mais do que eu, não. Então, eu sou Bíblia. E o que Deus deixou escrito, então, eu vou seguir aquela doutrina, vereador Grêmio, o que ele deixou escrito. Então, eu não vou acusar ninguém, tem opção sexual que quiser, isso é problema deles, eu tenho a minha, você tem a sua, todos nós. Mas o que Deus deixou escrito nessa face dessa terra, eu sou Bíblia. Eu não sou religião, sou Bíblia. E eu gosto de ler a Bíblia Sagrada. E tudo que aquilo está escrito ali é o maior best-seller do mundo. É o maior livro vendido do mundo. Não existe outro autor que escreveu um livro que vendeu e está vendendo mais do que a Bíblia. Se eu estiver errado, pode me corrigir. O maior livro que mais foi vendido, a maior tiragem da história, o maior best-seller do mundo que foi vendido é a Bíblia. Então, eu vou pela Bíblia. Obrigado, senhor.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na fala do vereador Mauro, e não havendo mais inscritos para o pequeno expediente, encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente. Abro o grande expediente. Antes de passar a palavra para o primeiro orador, convido para vir à frente, fazer parte da mesa, o professor Ademir Marim, que é o secretário municipal de esportes, e também o senhor Mário Kanashiro, que ele é presidente da Federação Goiana de Karatê. Por favor, venham à frente. Também, entre nós no plenário, nas galerias, a presença do professor Wagmar Carlos, que ele é presidente da FAMEGO. FAMEGO é a Federação de Artes Marciais Educativas de Goiás. Na abertura do grande expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Gleimo Martins.
Boa tarde. Boa tarde, senhoras e senhores. Cumprimentar a mesa, a pessoa do nosso presidente, Luiz Santos Lacerda, professor Ademir Marinho, secretário de esporte, baita secretário, como diz o Maurão, né, Maurão? O professor Mário Kanashiro, presidente da Federação Goiana de Karatê Interestilos e atleta bicampeão mundial. Prazer estar, receber a sua presença nessa casa. Cumprimentar os novos pares, a imprensa que aqui transmite essa sessão, professor Wagmar, que faz presença também na plenária. Cumprimentá-lo a Luzia. E a cumprimento também o doutor Tiago Pereira Tavares de Oliveira e a secretária executiva da federação, Paloma Cássia. Cumprimento também o Maito, um companheiro nosso, amigo, desportista também, professor de Muay Thai, MMA. Que tem um projeto, senhor presidente, lá no Jardim América, muito importante, do esporte, atendendo crianças carentes. Ele tem um trabalho brilhante lá. Falar de esporte é muito, muito importante para nós, na cidade de Anápolis, onde vem destacando o esporte em Anápolis, em todas as nossas regiões. No karatê, no vôlei, basquete, sempre temos campeonatos aqui em Anápolis. A Anápolis está um celeiro de esportista. Saiu até no jornal, na revista Runners, Corredores do Mundo. Anápolis é os quenianos de Anápolis, que já citei aqui anteriormente, aqui da Alexandrina, do Recanto do Sol. São pessoas de Anápolis destacando no mundo e no Brasil. E a vinda do professor Ademir Marinho é para explanar, Maurão, o esporte, as parcerias, os convênios, em todo, na maneira geral,
está
falando do esporte para todos nós.
Maurão. Um minuto.
Rapidinho.
Não,
você dá a parte, Maurão.
Se a Vossa Excelência está falando de esporte, eu fui avisado ontem, hoje, melhor hoje, Zé Paulo me ligou, do Arroio Brejeiro, pedindo um espaço na Câmara Municipal, se tratando de esporte, para agradecer o prefeito municipal, inclusive a Câmara Municipal, por essa participação que teve com o Ademir, da sua secretaria. Está falando de esporte, por isso que eu pedi a parte. A Vossa Excelência está falando dentro do tema. Antes de você sair do tema, eu gostaria de você me desse um minuto para isso, da explicação que para a Câmara vai agendar um horário aqui, presidente. Presidente, para agradecer o prefeito municipal, que a contribuição que a prefeitura deu por 60 mil em cada jogos do Anápolis Futebol Clube. Lógico que nós não chegamos aonde nós queríamos, mas o galo não caiu. Então, o que estou falando em nome de vice-presidente do galo, eu, vereador Fernando também, que faz parte da diretoria do Anápolis Futebol Clube, ele me pediu aí um espaço para vir agradecer à Câmara Municipal e o prefeito municipal pela participação que a Secretaria do Ademir, Secretaria de Esporte e a Prefeitura teve para o Anápolis Futebol Clube. Meu muito obrigado.
Te agradeço, Maurão. Eu me sinto honrado e privilegiado em ser presidente da Comissão de Esporte de uma cidade tão pujante que o esporte está neste momento, nós estamos vivendo. E é só agradecer a presença do Ademir, a presença do Mário, bicampeão mundial, de todos. E vou passar a palavra para o nosso professor Ademir Marim, que vai estar explanando e falando sobre o nosso esporte, nossa cidade. Muito obrigado a todos.
Obrigado, vereador Gleimo. Eu vou conceder agora a palavra ao professor Ademir Marim, para ele fazer uso do restante do tempo de 20 minutos do Gleimo. Inclusive, ontem, professor, teve aqui um requerimento pedindo alguns esclarecimentos. Não sei se está aí na sua pauta para ser falado aqui hoje, mas nós tivemos um requerimento aqui ontem, não estou lembrando agora de qual o vereador, pedindo alguns esclarecimentos sobre o programa do Bolsa Atleta, do Pereira, do Sargento Pereira. Inclusive, tem um projeto aqui que o prefeito Antônio Gomide enviou para essa casa, fazendo algumas alterações nesse programa Bolsa Atleta, mas só informar que nós já tivemos ontem também aqui um requerimento solicitando o esclarecimento. Se, porventura, não tiver ainda incluído na sua pauta aí, que o senhor pudesse nos dar alguns esclarecimentos também para já, em resposta a esse requerimento que houve aqui ontem, tá? Fica à vontade, professor Ademir Marim, para fazer uso da palavra.
Eu quero cumprimentar a todos, em nome do nosso presidente, Luiz Lacerda, todos os vereadores, o pessoal presente. Um dos motivos de eu estar aqui prestando esclarecimento é em cima dos convênios que a gente faz com as entidades de práticas desportivas, que são as associações. Com isso, a gente conseguiu fazer esporte em Anápolis. Vários vereadores já tiveram lá na nossa secretaria perguntando sobre isso, né? Porque a hora que olha na publicação, olha, 170 mil para uma entidade, 60 mil para outra, 40 mil para outra, então eles não sabem o que é que está acontecendo. Em Anápolis, nós não tínhamos nada, nós não tínhamos locais e nem profissionais. Então, com zero profissionais e nenhum local para fazer atividade, no momento que nós conseguimos, vocês conseguiram fazer para a gente a lei autorizativa de convênio, nós começamos a crescer. Essa lei autorizativa de convênios, ela autoriza a Secretaria de Esporte fazer convênio com a entidade de prática desportiva. Nesse convênio, como a gente não tinha locais, a gente loca quadra, piscina ou os espaços para que essas entidades possam fazer. Paga profissionais, uniforme, material, todas essas entidades, elas têm que estar fazendo esporte. Fazendo esporte é do começo ao fim, é da iniciação até o rendimento, até as competições. Haja visto que a gente tem hoje atletas de basquete, de handball, de natação, de atletismo, com índice nacional. Nós temos 3 atletas de handball convocados para a seleção brasileira das suas categorias, e no basquete é a mesma coisa. Então, além desse subsídio dentro de um projeto, paga-se o transporte para essas equipes competirem, o lanche para os garotos que estão saindo. Quando a gente olha 150 mil para uma entidade, se você dividir pelo ano, ela já cai bastante, né? Então, a forma que nós achamos para convencer o nosso prefeito de que o convênio era bom, falou, vamos fazer o per capita, quanto sai cada menino por mês? Nesses convênios mais antigos, ele sai menos de 10 reais por mês por menino. É preço de merenda escolar. Ele pode fazer. Então, hoje nós temos 18 convênios. Nós temos com futebol, futsal, basquete, rende, vôlei, dos paralímpicos, né, o cadeira de roda, vôlei sentado, natação, atletismo, então, xadrez, tênis de mesa. Então, esses são os convênios que a gente tem. Nós temos como fiscalizador o Conselho Municipal de Esporte. Sempre a gente tem um dos vereadores dentro do nosso conselho para fazer essa ajuda, verificação de como está indo. Nós temos uma equipe que todos os dias elas estão rodando esses locais. O porquê disso? Porque nós temos 64 locais onde acontece o esporte. E a grande preocupação do nosso prefeito é: eu não quero jogar dinheiro fora. Então, essa é a nossa preocupação, porque nós é que criamos isso. Então, foi um sonho realizado. A nossa meta para 2013 é ter 17 mil meninos praticando esporte. Então, ficou grande? Ficou muito grande. Então, a gente tem que ter essa preocupação. Essa equipe passa nos locais, auxilia os profissionais, se precisar de uma ajuda pedagógica, fotografa, entrevista mães que foram levar garotos, para que a gente, nós tivemos que aprender a fazer. Então, a gente tem que estar sempre melhorando. Então, em cima de convênios, eu queria fazer esse esclarecimento, porque vários já tiveram lá no gabinete perguntando, como é que é esse convênio? Tem uma associação que recebeu 180 mil, só que ela tem 1.200 meninos, né? Tem 1.200 vagas para garotos. Então, está andando. A gente costuma dizer que foi a grande tacada essa lei autorizativa de convênios. Falando sobre a bolsa, ela foi votada em dezembro de 2011, aqui. Só que, devido ao ano eleitoral, ela não pôde ser paga em 2012. Primeiro que nós não tínhamos uma dotação orçamentária específica, e depois o ano eleitoral não permitiu. O prefeito, ela voltou para a Câmara agora, para ser ajustada. Na sexta-feira, nós temos uma reunião de conselho, né, do Conselho Municipal de Esporte, para regulamentar em cima dessas modificações novamente. Então, a bolsa, assim que a casa já mandar para a gente já abre as inscrições e o conselho é convocado extraordinariamente para que ele faça essa classificação. Então, quem faz essa classificação é o conselho, através dos ranqueamentos que cada atleta que está pleiteando tem. Então, sobre bolsa, a gente tem pouca coisa ainda, né? Sobre uma outra coisa, sempre eu recebo algum expediente de vocês ou algum pedido, né, informais sobre, olha, tem um campo que a gente precisa fazer alguma coisa. Bom, nós temos uma dotação orçamentária pequena, a Secretaria de Esportes. Então, nós tivemos que administrar para que num ano a gente possa fazer uma coisa, no outro ano a gente repete. Então, tudo está dentro do planejamento. Quando alguém
presidente, fala... eu posso fazer uma pergunta para o secretário?
Pode.
Seguindo o regimento? Ele se tratando aí, que recebe muito requerimento, inclusive ele já recebeu vários requerimentos meu e do vereador Milton, que sempre foi um batalhador por aquela região. Hamilton Pai, na outra legislatura. E o Grêmio também, eu acho que tem sempre cobrado. O campo dali do Antônio Fernandes, que é uma luta antiga, minha, do vereador Hamilton Batista, e agora o Grêmio também está cobrando. Quando é que vai ser inaugurado?
O campo?
É, ali da Dona Gracinha, daqui o nome que se deu lá, foi a autoria do vereador Hamilton. Não,
lá,
centro esportivo ali, só isso. Obrigado.
Lá está sendo construído quadra coberta. Não, inaugurado quando acabar. Ué. Mauro, está construindo, Mauro. Está construindo, né? Mauro, isso é brincadeira, Mauro. Então, quando a gente recebe os expedientes, né? Tudo está dentro do planejamento. Alambrado, vestiário para esses campos, telas de proteção atrás dos gols para que a bola não vá nas casas. Só que a gente não vai conseguir fazer todos esse ano. Então nós temos um planejamento para esse ano, para o ano que vem. E antes de eu vir para cá, eu estava com o planejamento para a gente fazer o PPA, o plano plurianual, né, que é 2014, 15, 16 e 17, né, que a gente tem que deixar pronto. Então, nós já estamos formatando para que a gente possa fazer em todos os locais essas benfeitorias, né, do esporte, sem fugir da nossa dotação. Então, eu queria falar sobre isso e estou aberto para a pergunta, viu, Mauro? Pode perguntar.
Demir. Ainda resta ali nove minutos ainda. Vamos aproveitar se alguém tiver alguma indagação.
Pedro Mariano.
Secretário.
Pedro Mariano.
Agora uma coisa mais séria.
Demir. O negócio é aquele campo lá do bairro Paraíso, aquele campo tem uns 30 anos ali, e o sonho não é ver que tem verdinho lá, né? Até o meu menino participa em esporte lá, de sabe, joga bola lá, os dois meninos meus. Só que tá precisando do verde lá, né? E aí os meninos falam, cadê o seu pai? Vereador, tá? Mas aí fala, meu pai não é o prefeito, quem manda é o prefeito e o secretário, meu pai pode só pedir. É aquele da Vila União está sendo feito, né? Agora eu falo do Paraíso, que é um sonho ali, o Ademir.
Lá nós fizemos alambrado.
Só um minutinho, nós teve um problema sério com aquele cidadão Edgar lá, você lembra, né? A bola ia no teado, e depois na céu nós conseguimos aqueles portos para subir, né? Que é um que tem um alambrado alto é ali, né? Então agora falta só a grama nós verde alto, hein?
Tá dentro do planejamento. Todos esses campos que a gente está colocando grama, a gente já está planejando o poço artesiano. Porque grama sem água, não tem como. Sempre um vereador me cobra também um vestiário ali no setor sul, né? Então, nós vamos fazer. Melhorar os alambrados, colocar tela de proteção. Só que lá não está planejado grama, porque eu acho que se a gente acaba com o campeonato, se a gente colocar grama lá. Então, eu queria deixar claro para vocês que está dentro do planejamento. Se a gente tivesse como, a gente já teria feito todos. Então, nesse ano nós vamos fazer, o ano que vem vamos fazer, no outro ano já está tudo planejado para que a gente faça.
Nós Nós não temos o costume durante esse espaço aqui, secretário, de abrir a palavra aos vereadores, para os vereadores fazerem indagação, justamente para não colocar o nosso convidado em situação de constrangimento. Mas, como você é da casa, né, já faz parte aqui, também entende aqui o dia a dia da casa, hoje nós vamos abrir aqui um precedente. O vereador Mauro tem outra pergunta.
Não, aquilo foi em tom de brincadeira. Agora eu quero dizer para o Ademir que toda a liberdade que eu tenho de brincar com você, Ademir, que eu te conheço há muito tempo, antes de ser secretário, e você pegou uma maré boa como secretário. Nos outros prefeitos não investiu tanto no esporte como esse prefeito agora. Então você é um secretário que tem toda a liberdade de trabalhar pelo esporte. Você que é um homem do esporte, nasceu no esporte, você representou o Brasil nas Olimpíadas, pouca gente sabe disso, que o Ademir... Acho que é Quebec, uma cidade lá no Canadá.
Eu só fui convocado para o Winnipeg no Panamericano.
Mas você foi convocado para representar o Brasil. Pouca gente sabe disso. Estou mentindo ou não?
Não
é verdade, você foi representar o Brasil, não foi eu. Então, eu quero dizer a você que você para mim é um baita secretário, você está na posição certa, você está na pasta certa, uma pasta que você entende, você foi um baita treinador do Anápolis Futebol Clube, e você está no lugar certo. Então, se o vereador cobra, não é o vereador, é a população que nos cobra, que eu costumo dizer, Ademir, que o vereador é o agente político mais próximo da população. Você vai falar com o prefeito, você tem que marcar audiência, se ele pode te atender ou não, o senador, eu já vi até boi voar, mas para marcar uma audiência com o senador, pelo amor de Deus, é uma via cruz. E com o vereador, não. Você conhece ele no boteco, no sacolão, na missa, no velório. O vereador não tem audiência. Então, se eu, Grêmio, Lisier e tantos outros aí cobram, já que sabe, é porque nos cobra. Porque nos cobra. Vem e fala, pô, mas vereador enche o saco. Todo dia está na minha secretaria enchendo o saco aqui. Não é. Porque a turma não é quem enche o saco nosso, não. Porque nós fomos eleitos, nós estamos sendo pagos para cobrar e fiscalizar. E você, admiração que eu tenho por você, você está conduzindo a secretaria nos trilhos certos. Porque esse prefeito, outros prefeitos que eu já vim de outras administrações, eu não sou Maria de Primeira Viagem, nunca investiu tanto no esporte igual o prefeito atual. Então você pegou uma maré boa que você está assessorando o prefeito, que também gosta do esporte. Quantos esportes internacionais que não tivemos aí nesse antigo, agora não, elefante branco. Que eu sou do tempo que quando um secretário de esporte, que ele foi vereador comigo, depois nomeou como secretário de esporte, ele jogou boi para pular ali, jogou milhões e milhões. Vereador estava aqui naquela época, acho que meio vereador. Jogou toneladas e toneladas de areia para boi pular. A arena ali não foi feito para boi pular, tourada não. Abalou toda a estrutura. Rachou toda. E depois veio outro prefeito, normalizou, aqui não vai ter mais arena de boi pulando, não. Ali foi feito para outro tipo de modalidade de esporte. Você está de parabéns, está fazendo o serviço certo. E eu tenho batido em muitos secretários aqui, que eu tenho a língua solta, não devo a prefeito, não devo a governador, devo a mim mesmo e o povo. Eu tenho descido a linha em alguns secretários aí. Mas você, até hoje, eu não vi vereador falar de você. E tampouco eu, porque eu acho que você está no lugar certo. É na sua luva ali, você encaixou bem que você é do ramo, né? Você é a sua praia. Então, só isso que eu tinha a dizer. E obrigado, e eu fiz essa pergunta porque as pessoas me cobram ali, que a dona Gracinda foi uma líder comunitária ali.
Conclua,
uma líder,
por favor.
Estou concluindo, senhor presidente. Obrigado pela que isso aí é o... Como é que se diz? O Prado da Casa? Eu estou furando aqui, né? O rito. Então, a dona Gracinda foi uma líder comunitária, uma família libada ali, e nós temos pressa. Você, como secretário de esporte, você pode apertar a também ali cobrar, acelerar mais um pouco da firma que está ali, acelerar um mês ou dois meses a mais, só isso, obrigado.
Vereador Jackson Charles, também gostaria que os novos pares fossem mais breves aí nas suas colocações.
Boa tarde, Ademir, prazer recebê-los aqui. O Ademir, o resultado do esporte em Anápolis, presidente, ele tem a imagem do Ademir. O Ademir, na sua simplicidade e na sua humildade, até para falar na tribuna, de não expressar verdadeiramente as ações que o esporte tem feito em Anápolis. Anápolis, há muitos anos, não recebe tão valor e é tão reconhecida mundialmente como nos últimos anos, com o Ademir à frente da Secretaria de Esporte. Eu diria que o prefeito tem investido muito, é verdade, mas se ele não tivesse um gestor que soubesse administrar esse investimento, possivelmente o sucesso não seria o mesmo, Ademir. Então, eu quero aqui parabenizar você pelo trabalho feito até hoje. E falar, inclusive, das ações. Do varziano ao profissional, você não faz nenhuma acepção. Ou seja, os investimentos atingem todas as camadas, todas as categorias, o esporte especializado, enfim. A gente vê um trabalho sério que está dando um resultado fantástico. E o exemplo disso foi a realização de 2 Grand Prix aqui mundiais aqui em Anápolis, né? Isso aí demonstra, e também o futsal mundial. Isso aí tira qualquer dúvida da competência e da capacidade da administração municipal, em especial também do Ademir, que está à frente aí do esporte. Portanto, Ademir, eu quero só deixar aqui os meus sinceros votos de gratidão e de consideração e de respeito pelo trabalho que você vem desenvolvendo à frente da Secretaria de Esporte de Anápolis. Devolvo a palavra.
Obrigado.
Nós temos aqui mais 4 inscritos. Vamos encerrar as inscrições aqui. Está inscrito aqui mais o vereador Pedro Mariano, professora Geli Vespa e Hamilton. Na fala do vereador Hamilton, nós vamos encerrar as inscrições aqui das falas dos vereadores para a gente prosseguir a nossa sessão. Vereador Pedro Mariano.
Presidente, obrigado aí pela parte. Pedro. Já Pedro cumprimentei já.
Então, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, as minhas palavras são apenas para parabenizar o nosso secretário, Ademir, pelo excelente trabalho que ele vem fazendo frente à Secretaria de Esporte. É muito bonito, professor. Nós vemos, por meio dos convênios, o atendimento às crianças, adolescentes e jovens no contraturno e nesses convênios onde eles estão empenhados aí, envolvidos no esporte e, consequentemente, estão aí afastados das drogas e de tantos caminhos ruins. E também parabenizá-los pelos eventos, tanto nacionais quanto internacionais, que estão ocorrendo na área do esporte aqui na cidade. Eu estive presente em um evento de um campeonato internacional de karatê, e foi uma coisa assim brilhante nós vermos ali vários estados concorrendo. Eu estive lá presente acompanhando as famílias ali participando. Foi algo assim muito bonito, extraordinário, e eu quero simplesmente parabenizá-lo.
Obrigado.
Obrigada, senhor presidente.
Também estava inscrito, eu pulei aqui na minha relação, o vereador pastor Vilmar Silvestre. Pode fazer uso da palavra.
Ademir, é um prazer ter você conosco aqui. Quero parabenizar o vereador Gleimo pela iniciativa. Eu gostaria apenas de fazer aqui uma pergunta para você. E você pode responder com uma palavra só. Como é que está no planejamento de vocês a questão do campo mais antigo e mais conhecido de Anápolis, Campo do Flamengo? Sou vizinho do Campo do Flamengo. E, na verdade, tem o gramado, enfim, mas está lá praticamente, não totalmente abandonado, mas praticamente abandonado. Tem um projeto lá para o Campo do Flamengo?
Tem. O gramado vai ser melhorado. Nós temos um funcionário lá agora cuidando, né, que não tinha. Eu acredito que no ano que vem vai estar um tapete. Esse ano, agora, né, tem o alambrado e a gente tem projeto de arquibancada naquela parte de morro, porque aí tira aquela sujeira, só que todos os campos nossos estão naquela mesma situação. Então ele é um dos que a gente vai fazer.
Obrigado, secretário.
Obrigado, presidente. Secretário, eu não sei se vai ser possível o senhor me dar essa resposta. Primeiramente, parabenizar pelo trabalho do senhor. E o senhor lembra que uns 10 dias atrás a gente fez aquela visita lá para o senhor, questionando a respeito da morosidade dos 6 campos já começados. E assim, o senhor deu uma explicação muito convincente para a gente. Então, como essa audiência é transmitida pela rádio Manchester, pelo Canal 5, acho que os nossos eleitores estão lá ouvindo. Se fosse possível, o senhor desse aquela explicação a respeito, e o senhor tem essa preocupação mais do que nós, que fica pronto rápido, mas a questão das licitações, das empresas ganham, terceirizam o serviço, mais ou menos nesse sentido. Gostaria que o senhor explicasse isso para os nossos eleitores.
Bom, quando nós fomos gramar os campos, foi feita uma licitação. Então, uma empresa ganhou. Só que ainda não conseguiu concluir, só que também não recebeu. Nós precisamos dar um suporte, Ontem mesmo nós conseguimos aquele rolo, aquele tratorzinho para que nivelasse. Já levamos areia. O primeiro que nós começamos foi lá no Vila União. Já vai ser feito ali no Jardim das Américas e depois no Pedro Ludovico. Então, nós precisamos dar um suporte para que a gente tivesse esse campo gramado e a gente está perdendo tempo. Não só a população está vendo o campo não ficar pronto, mas a gente tem escolinhas para colocar lá dentro. Então, por isso a nossa pressa. E até funcionários nossos estão indo lá para ajudar, para que a coisa ande mais rápido. Posso concluir?
Também o vereador Hamilton tem uma pergunta, secretário.
Sim.
Secretário, secretário, boa tarde.
Boa tarde.
Eu queria saber do senhor se tem alguma previsão de grandes eventos, como teve nos dois primeiros anos da administração, como veio a seleção de futsal, veio o Grand Prix, veio eventos, assim, seleção brasileira, tem alguma previsão nesse sentido? Em relação também à pergunta do vereador Mauro, estive na Secretaria de Meio Ambiente, o secretário Francisco Carlos Costa me disse que até o mês de outubro, no máximo, está inaugurado lá no Antônio Fernandes o centro esportivo. Então, está respondendo o vereador Mauro e perguntar para o senhor a respeito desses grandes eventos que teve, sem uma programação nesse sentido.
A gente está em fase de tabulação de trazer o Super Four de basquete, que é o que teve lá na Argentina, né? É Brasil, Argentina, Canadá, Porto Rico, né? Então, está em fase de formatação. A gente tem interesse em trazer. E nós estamos também... terminou esse fim de semana um centro-oeste de vôlei adulto, né? Masculino. Que classifica um de cada uma das regiões. Norte, Sul, Leste, Norte, Sul, Nordeste, Sudeste. Que a equipe do Monte Cristo de Goiânia foi campeã. Nós estamos trazendo essas competições menores de vôlei, porque a gente tem intenção de trazer um evento grande de vôlei, né? Vamos ver se a gente consegue. A gente está batalhando, é capaz de conseguir.
Obrigado.
Vereador Fernando Cunha também quer fazer uma colocação, depois eu vou passar para o vereador Gleimo, que é o autor dessa propositura da vinda do secretário Ademir, e depois passar para o secretário concluir. Fernando Cunha.
Obrigado, senhor presidente. Primeiro, boa tarde, meu dileto amigo Ademir, que a gente conhece há algum tempo já, e eu não quero fazer nenhuma pergunta, eu quero parabenizá-lo pelo trabalho que você tem feito ao longo desses mais de 4 anos frente à Secretaria de Esportes. O Ademir, eu acho que eu nasci e fui criado na cidade de Anápolis, nos meus 30 anos de idade eu nunca vi tanto esporte igual nós temos hoje na cidade de Anápolis. Isso, como foi dito pelo vereador Jackson, esporte amador, esporte profissional e de várias modalidades. Antigamente tinha secretário que olhava somente para o futebol profissional. O Ademir não, hoje quando a gente passa, por exemplo, no campo do Barro Preto numa quinta-feira à noite, nós vemos uma equipe de rugby treinando. Quando nós iríamos imaginar na cidade de Anápolis isso? E o resgate que você fez, Ademir, dos ex-atletas profissionais aqui do município de Anápolis, colocando esses atletas para treinar as crianças nesses campos que nós temos espalhados. Então, esse um pouco, quando o vereador Hamilton diz de grandes eventos, a gente tem que também lembrar da coragem que você teve de ir buscar aquela final de basquete, aquela final nacional entre o Flamengo e o Brasília aqui para a cidade de Anápolis. Várias outras cidades queriam, essa final não poderia ocorrer em Brasília, e você foi lá com persistência, com vontade, conseguiu trazer. Além dos Grand Prix que já foram ditos aqui, campeonato de judô, karatê, agora no mês de junho, salvo engano, nós teremos um evento de MMA grande aqui na cidade de Anápolis, que a prefeitura de Anápolis está trazendo, e parabenizar. E o prefeito de Anápolis só investe no esporte porque tem um secretário competente, um secretário que é da área, que está fazendo muito bem essa área na cidade de Anápolis. Então, parabéns, Ademir, e continue com essa vontade que você tem de cada vez mais melhorar o esporte aqui na cidade de Anápolis. Obrigado, presidente.
Vereador Gleimo, para poder concluir os questionamentos dos vereadores.
Senhor presidente, só para agradecer a presença do secretário, ter atendido o nosso pedido, vim cá explanar, que eu todos pude responder a pergunta de todos, todos. Está satisfeito em ter perguntado. E agradecer também a presença do senhor Mário Kanashiro, bicampeão mundial de karatê.
Quero ser amigo dele.
Maurão, bicampeão mundial, Maurão. Agradecer o doutor Tiago Pereira Tavares de Oliveira, a secretária executiva da Federação, Paloma Cássia, e dizer também, senhor presidente, agradecer ele pela Federação Goiana de Karatê Interestilos, está fundando sua subsede no município de Anápolis, visando a implementação de um projeto para promover a prática de karatê para pessoas de baixa renda, promovendo qualidade de vida aos praticantes para descobrir novos talentos para o esporte e promover igualdade e justiça social para a população carente da cidade de Anápolis. Muito obrigado, senhor Mário, por escolher a nossa cidade para montar essa sede aqui. Agradeço, senhor presidente.
Obrigado, vereador Glemo. Secretário Ademir Marinho, para as considerações finais, secretário.
Bom, quando o Maurão estava me elogiando, que eu agradeço, quando o Antônio me convidou para ser secretário, né, eu perguntei para ele, o que você quer? Ele falou, quero grande, eu quero muito, eu quero tirar menino de rua, eu quero a Anápolis, a cidade do esporte. Então, me deu motivação para vir para esse grande desafio, né? Que é sair do zero e fazer alguma coisa. Então, mas era um grande sonho da gente também. Então, com esse respaldo, ficou fácil de fazer esporte em Anápolis. Então, obrigado.
Obrigado, secretário Ademir Marinho. Secretário Ademir Marinho, que não é muito de mídia, mas é um homem de ação. A gente vê aí constantemente as ações aí na área do esporte sendo realizadas no nosso município. Nós vamos entregar um certificado pelos trabalhos de honra ao mérito, pelos trabalhos prestados ao secretário Ademir Marinho, pelos trabalhos prestados aqui no município, e também ao professor Mário Kanashiro, também pelos trabalhos prestados aí diante da Federação Goiana de Karatê. Deixa eu ver aqui que o nosso cerimonial já está no jeito aqui, né? Ali, Ademir. Lá na frente, convido o secretário Ademir Marim e o professor Mário Kanashiro para se posicionarem aqui à frente para receber o certificado. Convido o vereador Glêmio, o vereador Jackson Charles para entregar o certificado ao secretário Ademir Marim e o vereador Hamilton Filho, o vereador Ederson Lopes, para fazer a entrega do certificado ao professor Mário Kanashiro. Vereador Glêmio e vereador Jacques. Se não tiver o vereador Jacques, o vereador Lisier. Ah, já está aqui o Jacques. Jacques está aqui. Aproveite e suspenda a sessão por 2 minutos para a entrega dos certificados.
A Câmara Municipal de Anápolis confere o presente certificado de honra ao mérito ao secretário de Esportes, Ademir Marinho, pelos relevantes serviços prestados ao povo anapolino.
Diante, conceda a palavra ao ilustre vereador Pastor Vilmar Silvestre, por até 20 minutos, vereador. Lembrando aos pares que nós precisamos de 12 vereadores para dar início à ordem do dia daqui a pouco.
Senhor presidente Luiz Lacerda, boa tarde demais membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, imprensa, auditório que está aqui, boa tarde a todos. Senhor presidente, alguns pontos me traz aqui esta tarde, e o primeiro eu gostaria de fazer aqui um convite, que vai estar conosco na próxima segunda-feira, como nosso convidado, para participar do grande expediente, os doutores Manuel Vanderick e Álvaro Cássio, para falar sobre a criação da Delegacia de Proteção ao Idoso. Eu achei isso aqui tremendo e quero passar isso, né, para os colegas e também para aqueles que nos assistem, para participar aqui, porque a questão do maltrato aos idosos é algo terrível. Eu estive agora, senhor presidente, na semana passada, razão pela qual não estive aqui, em Santa Catarina, participando de uma convenção da nossa igreja. O que me chamou muita atenção é que naquele hotel onde eu fiquei hospedado, tinha ali alguns senhores, já bem de idade. E conversando com eles no café, eles me disseram, olha, um deles me disse, olha, eu sou empresário lá em Porto Alegre, mas a minha família não cuida de mim. Eles me trouxeram e pagam para mim viver aqui neste hotel, que é próximo da praia, e eles vêm aqui a cada 10 dias, a cada 15 dias. Eu vejo que situações como essa é praticada em todo o segmento da nossa sociedade. Eu estive recentemente no abrigo dos velhos, fazendo uma visita, tem senhores ali, já bem de idade, Vespa, que chora pela ausência da família. Então, na verdade, e outros maus tratos que, na verdade, há poucos dias uma senhora foi espancada. Lembro daquele caso que aconteceu lá no bairro Paraíso, uma vozinha que tirou o dinheiro para tirar o neto da prisão e logo após ela foi assassinada pelo neto. Então nós queremos convidar a todos, né, claro que todos os vereadores vão estar aqui, mas a população para estar aqui, para ouvir do delegado Manuel Vanderick, também do doutor Álvaro Cássio, que vai falar sobre a criação da delegacia especializada em proteção ao idoso. Isso na segunda-feira, nós já solicitamos o primeiro grande expediente na segunda-feira para ele falar sobre a criação dessa delegacia. Uma outra coisa que quero tratar nessa tarde, senhor presidente. Há uns anos atrás, não posso precisar exatamente a data, um amigo meu estava subindo a Avenida Fernando Costa e estava um coletivo parado, a alguns, não seria nem metros, mas uma distância muito curta da faixa de pedestre. E saiu uma família e uma criança, saiu na frente do ônibus e atravessou na faixa. Sorte do meu amigo e também da criança que ele estava devagar. Ele chegou a atropelar a criança, mas não teve nenhum dano maior. Recentemente, agora semana retrasada, em frente ao Ana Shop, aconteceu quase que a mesma coisa. Então eu estou solicitando ao CMTT, senhor presidente, para que faça uma alteração, colocando os pontos de ônibus, as paradas de ônibus coletivo, depois da faixa de pedestre. Porque é quase natural a pessoa descer do ônibus e logo em seguida, se ela está apressada, ela entra na frente do ônibus e atravessa, claro que na faixa, mas sem dar aos motoristas que estão trafegando por ali a visão. Quando vê, já está em cima. E isso é muito sério. Então nós estamos pedindo ao CMTT que as paradas de ônibus coletivo fique depois da faixa de pedestre. Porque muitos pontos, o ônibus para quase que em cima da faixa. As pessoas descem e aquelas mais apressadas, como eu já disse, imediatamente elas querem atravessar. E aí, quando ela entra, já dá, evidentemente, quase que de frente com o carro, o bicicleteiro, o motoqueiro que está subindo. Então, este é um assunto que eu também quero deixar registrado aqui, que nós estamos encaminhando ao CMTT essa solicitação. Quero também fazer nessa tarde, senhor presidente, um convite. Como já está na nossa pauta para o dia 19 do mês que vem, na audiência pública que nós teremos aqui, às 9 horas da manhã, com a presença do secretário estadual de segurança, Dr. Joaquim Mesquita. Eu entendo que a nossa cidade, a nossa comunidade, clama por uma solução para a nossa questão da segurança. E como nós tivemos lá, o pastor vereador Ederson já registrou aqui a nossa visita a ele, então ele vai estar aqui nessa audiência dia 19 do mês que vem, o secretário estadual de segurança, Dr. Joaquim Mesquita, e nós queremos que a população, as pessoas interessadas, né, as pessoas que querem ver uma cidade com uma segurança mais efetiva, né, a população, os presidentes de associação de bairros, a comunidade, para estar participando desta audiência pública, que será no dia 19 do mês de junho, às 9 horas da manhã. Também quero, senhor presidente, falar a respeito da próxima abertura da licitação para a empresa que vai ficar responsável pela construção do presídio. O governador disse na segunda-feira que vai ser aberta os envelopes, mas nós temos a informação dada pelo secretário que esses envelopes, eles serão abertos no dia 6 do mês de junho, lá na GETOP. E nós então pedimos ao secretário, e nós queremos estar presente na abertura desses envelopes para a empresa que vai ganhar aí a próxima, né, mais uma empresa que vai estar concorrendo aí para a construção do nosso presídio. Será no dia 6 do mês que vem. Senhor presidente, também quero falar em nome da Frente Parlamentar. Nós tivemos hoje uma audiência muito proveitosa. Claro que não foi aquilo que a Frente Parlamentar esperava dos convidados, das pessoas, dos representantes das casas de recuperação. Mas foi uma manhã, uma audiência muito boa, não é? Sobre a presidência do nosso presidente da Frente Parlamentar, o vereador Ederson, e nós ficamos até um certo ponto preocupados pela inibição das pessoas em manifestar a questão das casas de recuperação. Não manifestou, vereador Vespa, você também, no uso da palavra, você manifestou essa preocupação, e nós estamos, então, preocupados com isso, porque, na verdade, se a casa de recuperação é tão trabalhosa, né, é um trabalho difícil de ser realizado, mas nós estamos recebendo quase todos os dias pedidos de ajuda para abertura de novas casas. E eu acredito que não é o caso de novas aberturas, eu acredito que nós temos que concentrar todas as nossas forças para melhorar as condições das casas já existentes. Porque tem casas que estão realmente preparadas, tem casas que estão realmente prontas e prestam um bom serviço. Na verdade, todos buscam, dentro das suas condições, das suas limitações, e estão prestando um excelente serviço. Mas fica muito a desejar e nós, então, temos esta preocupação. Cedo a palavra, à parte, ao vereador Jackson Charles.
Em primeiro lugar, eu quero justificar a minha saída da audiência, que eu estou com meu pai hospitalizado e com dificuldade, eu fui obrigado a sair, infelizmente. Queria muito, inclusive anotei, fiz várias anotações para participar desse debate. E eu me preocupo muito, Ederson. Como você sabe, a gente tem um trabalho já anterior e paralelo com relação às casas de recuperações, visito algumas também, e a gente observa que às vezes nós estamos sendo jogados em uma situação que pode trazer transtorno para nós. A preocupação foi muito pertinente, acho que o caminho tomado foi muito correto, a pauta da audiência foi fantástica, E nós temos, pastor Vilmar, ficar muito atento. A pergunta, ela foi muito objetiva e muito clara. O que a gente vê é uma reclamação veemente das dificuldades. Mas, por outro lado, a gente vê também a ânsia de outras pessoas querendo entrar nessa dificuldade. Né? E nós aqui nessa casa, inclusive, se não me parece ter um projeto em andamento, se não, já está quase nas comissões, que diz respeito à questão dos convênios feitos pela administração municipal. Acho que nós temos que ser mais rigorosos também. Acho que, inclusive, deve-se passar pelo mesmo crivo da contratação que a lei da ficha limpa exige. Acho que nós temos que ser mais rigorosos, inclusive, para dar título de utilidade pública também. Nós não podemos fazer disso um meio de vida. Deixar que isso seja, pastor, um meio de vida. Aí vem outra pergunta que nos preocupa muito. Se existe em várias casas vagas, se existe em várias casas que não foi, que precisam de pessoas, para que abrir mais uma? O membro da Jesus Cura, da chácara Jesus Cura, colocou uma observação, e foi exatamente na hora que eu tive que sair, ele disse que cria outra porque a pessoa tem no sentimento de querer ajudar, de querer também contribuir, de querer abraçar as famílias. Ora, se essa pessoa tem esse sentimento, aí eu te pergunto, por que que ela então não procura uma instituição que já existe e vai fazer parte dessa instituição, ao invés de abrir uma outra casa, tendo como base a dificuldade que é os recursos? E outra preocupação, pastor, é que eu acho que, o que está acontecendo? O cara idealiza a criação de uma casa, e aí começa a arrumar 2, 3, 4 pessoas para ficar naquela casa. Aí ele começa, aí que ele vai começar a construir o banheiro, que ele vai alugar uma chácara, não sei de quem, pagando aí, tem chácaras aí que é 3, 4 mil reais de aluguel. Nós temos que começar a preocupar com isso, né? Porque um dos pontos, eu acredito que, estava falando até com o vereador Mauro agora, e o vereador Mauro, que é um vereador que já está com 5 mandatos, experiência, 6 mandatos, desculpa, vereador Mauro, possivelmente o 7 está chegando por aí, mas nós estávamos pontuando essa legislatura como, eu não vou dizer como a melhor, mas como uma das melhores legislaturas dos últimos anos. Dada ao empenho dos vereadores, a seriedade, inclusive ao número de audiências públicas que tem acontecido nessa casa para tratar de assuntos decorrentes da cidade. Então, nós temos pautado o nosso trabalho, e eu observo que não é só o vereador Jackson, acho que todos os vereadores, sem exceção, pautado no resgate da credibilidade do Legislativo Anapolino. E nós temos trabalhado para isso. Nós não podemos descuidar e não cair numa armadilha para que esse crédito que nós tanto lutamos seja jogado por terra. Portanto, eu quero parabenizar, então, quanto membro também membro da frente parlamentar, parabenizar a presidência, pastor Edson Lopes, parabenizar todos os vereadores por encontrar essa pauta, você vai ver que talvez em outras reuniões ela será bem diferente, né? As cobranças serão diferentes. Não é? Então a gente tem que tomar realmente essa preocupação e temos que começar a agir com mais seriedade, profissionalismo e deixar um pouco a emoção e o coração de lado e entender que nós temos que atingir as necessidades e não aqueles que querem criar uma casa a qualquer custo e ficam tentando burlar, denegrir às vezes a imagem da administração municipal ou do secretário de assistência social, dizendo que o secretário é burocrático, dizendo que o secretário não quer facilitar, e não é para facilitar mesmo, é para dificultar. Até porque eu acho que, com tantas vagas existentes, não há necessidade mais de abrir tantas casas de recuperações mais. Portanto, eu devolvo a palavra, queria fazer só essa, agradecer pela paciência e dizer que eu estou muito satisfeito com a audiência pública, embora eu não pude ficar até o final. Devolvo a palavra.
Uma parte, vereador pastor Vilmar.
Eu cedo a parte ao vereador Ederson Lopes, que é o presidente da Frente Parlamentar, eu gostaria de fazer um pedido para o senhor, que na sua fala, que não alongasse muito, mas que o senhor falasse sobre a RCD 29, é isso? RDC. Troquei aqui as letras. Ok, ceda parte ao senhor.
Correto. Quero concordar com tudo que foi dito pelo vereador Jackson Charles. Realmente essa foi a discussão, ele não pôde ficar até o final pelo problema particular com seu pai, mas tudo isso que ele falou foi discutido na audiência pública e nós estamos atentos a isso, justamente foi essa a motivação do requerimento para termos a frente, para termos a audiência pública para discutir as casas de recuperação, justamente levantar essas questões. E nós sabemos que há uma inibição, talvez até natural, dos coordenadores dessas casas, uma vez que eles almejam e precisam, até recebem...
E é a primeira vez que eles vêm aqui para tratar desse assunto, isso, né, vereador?
E eles recebem a ajuda, muitos uma ajuda talvez insuficiente, outros nós sabemos que uma ajuda que é suficiente, e nós estamos aqui, além de mediar isso, também fiscalizar, porque esse é o nosso papel como vereador. A RDC 29 é uma resolução da Anvisa para normatizar as casas de recuperação, hoje chamados centros terapêuticos. E nós defendemos ela, né, como vereadores, como pessoas que temos feito as visitas nesses centros terapêuticos, que ela é necessária, sim, para que haja um atendimento adequado e que as instalações também sejam de forma adequada para aquela pessoa que está internada ali, que vai passar um período ali de 9 meses em um tratamento. Nós queremos auxiliar esses coordenadores para que eles possam se adequar a essa norma da Anvisa. Assim como o hospital tem que se adequar, assim como lanchonetes, açougues, também um centro terapêutico, ele não pode fugir a essa regra. Então nós queremos colaborar com relação a essa questão. E com relação às vagas, é importante deixar bem claro aqui que existem vagas ociosas para homens, mas faltam vagas para mulheres. E, infelizmente, o número de mulheres envolvidas com as drogas tem aumentado de uma maneira alarmante e nós não temos casa de recuperação para mulheres. Temos uma improvisada, diga-se de passagem, que é gerida pelo pastor Rodrigo e que é nos dito constantemente por outras pessoas que é uma casa excelente que funciona dentro das normas e não é. Mas na boa vontade, no coração, ele tem tido as portas abertas, mas que precisa de ajuda e precisa de uma estrutura. Até porque uma mulher, ela não vem sozinha. Às vezes essa mulher está grávida, às vezes ela está amamentando e às vezes ela tem filhos e ela é uma mãe solteira e tem que alguém cuidar desses filhos enquanto ela está fazendo o tratamento. Mas tivemos aqui um balanço positivo da nossa audiência pública e que discussões após essa virão, já fomos convidados pelo Dr. Carlos Limonte, pelo Dr. Marcelo Henrique, para participarmos de um fórum que está sendo organizado por eles, para debatermos também este e outros assuntos relacionados ao problema das drogas. Agradeço, devolvo a palavra, pastor.
Obrigado pela sua contribuição. Eu gostaria apenas, senhor presidente, de deixar registrado que a frente parlamentar não está contra ninguém, nenhuma organização. De maneira nenhuma, nós não queremos fechar nenhuma casa, não. Nós queremos saber, conhecer como é que está funcionando. Porque nós sabemos, nas visitas que nós já fizemos, encontramos casas com muita dificuldade. Mas, como nós ouvimos do próprio Dr. Limão, é o seguinte, não basta a pessoa querer fazer. Ela tem que ter o mínimo de condições. E, às vezes, este mínimo que ela recebe é uma parceria, às vezes, com a prefeitura, mas não é o suficiente. Então, é muito séria essa questão, querer fazer, todos querem, né? Quem não quer ajudar um semelhante, tirar um adolescente, um senhor, uma senhora, uma menina das drogas e recuperar, né, essa pessoa? Claro, agora, eu quero mais uma vez dizer, a frente parlamentar, a Câmara Municipal, nós, vereadores, Jackson Charles, não estamos contra nenhuma casa. Nós queremos é que essas casas tenham, pelo menos, né, um pouquinho de dignidade a oferecer aos internos. E, às vezes, nós sabemos que isso não é possível. O Jacques foi muito feliz na fala dele quando ele disse, tem muitas casas que começam primeiro trazendo as pessoas, depois é que vão se preocupar de como vai funcionar esta casa. Isso é muito sério. Senhor presidente, é isso que eu tinha para esta tarde. Eu agradeço. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda no grande expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Hamilton Filho.
Boa tarde, senhor presidente, novos pares, imprensa e pessoas que nos assistem pelo Canal 5, TV Câmara, que nos ouvem pela Rádio Manchester e populares que acompanham a sessão. Gente, o motivo que nos traz a tribuna nessa tarde é a chegada aqui na Câmara, nas comunicações, nas correspondências de hoje, de cópia do convênio celebrado entre a Secretaria Nacional da Juventude e a Prefeitura Municipal de Anápolis, município de Anápolis. Nós vemos esse convênio com muita alegria, com muita satisfação, visto que, ao que me consta, é o primeiro convênio realizado entre a União e o município de um programa específico para a juventude. O programa celebrado é o programa Estação Juventude. Estação Juventude é um programa semelhante a uma centro de referência da juventude, semelhante a uma casa de juventude, onde irá centralizar, coordenar as políticas públicas voltadas à juventude do município de Anápolis. Hoje, Anápolis, o prefeito Tony Gomide tem tido sensibilidade nesse assunto, tem tido muito interesse, muita vontade de profissionalizar nossa juventude. Há programas como Qualificar, a Centro de Formação, tanto no setor industrial municipalista, no conjunto Filósofo Machado, está sendo construído e será inaugurado em breve, lá no Parque do Céu das Flores. Tem a questão do ProJovem, que são vários cursos que são oferecidos. Então, esse centro, chamado Estação Juventude, é um programa federal que foi trazido para Anápolis e que irá edificar um imóvel, uma casa, no centro da cidade. Não tem o local definido ainda, o que me consta, ou eu não sei o local ainda, para coordenar as atividades. Quero aqui, de público, parabenizar e cumprimentar pela luta na obtenção desse recurso ao assessor especial da Prefeitura para a Juventude, o senhor Tiago Rabelo, que não poupou esforço, foi a Brasília dezenas de vezes, várias vezes, empenhou para conseguir trazer esse convênio para Anápolis. São R$ 288 mil reais, enviados pelo governo federal, com contrapartida de R$ 30 mil reais da Prefeitura Municipal, R$ 228 mil reais do governo federal e R$ 30 mil da Prefeitura, totalizando R$ 258 mil reais, que sem dúvida é muito importante, que temos que ter compromisso com a juventude, buscar a polícia para a juventude. Eu acho que a juventude em Anápolis, Anápolis se destaca como um polo educacional, temos a felicidade de ter várias faculdades, e tem que colaborar também com a formação profissional dessa juventude. Então, eu, como vereador jovem, eu que conheço a realidade da juventude, vivo, como diz, as pessoas, eu tenho, sou jovem, tenho 27 anos, convivo com essa juventude. Rapaz, fico feliz desse convênio ter sido celebrado o município poder dar uma atenção maior à juventude. Concedo a parte, vereador Dinamélio.
Obrigado pela parte, nobre vereador. A gente sabe que toda mãe é coruja, né? E eu, na verdade, eu não sou de muito, assim, bajular o filho. Eu sou de cobrar. E eu tenho a honra de ter tido esse filho, né, de nome Tiago Rabelo. É um menino, assim, para nós, mães, é difícil falar do seu filho. Mas é um menino, assim, nota 10. Humilde, inteligente, trabalhador. E eu, por quantas vezes eu ficava preocupada dele ir para Brasília só, e ali ele punha o terno dele, porque lá todas as repartições em Brasília você tem que estar de terno, né? E esse menino correu atrás desse programa. E por várias vezes ele esteve em Brasília em reuniões incansáveis, mas por fim conseguiu. Será um centro de referência para os jovens. E eu quero agradecer, Vossa Excelência, pelo seu pronunciamento. E é isso, devolvo a palavra.
Obrigado, Dinamélia. Falando do Tiago, eu quero cumprimentar o Tiago também pela eleição como presidente do Diretório Acadêmico da União Evangélica. Foi recém-eleito. Desejo a ele também muito sucesso nessa empreitada. Ali eu sou egresso da Universidade Evangélica e participei do Diretório Acadêmico no meu tempo. E fico feliz pela eleição dele, desejo que ele faça uma gestão profícua lá à frente daquele órgão tão querido para mim também. E que com certeza ele vai ter muito sucesso com tudo que ele vem fazendo, como colunista também do jornal Folha 670, sou leitor da coluna dele. Parabéns pelo filho, doutor. Então, sobre nosso registro era esse, fico muito feliz por essa iniciativa e devolvo a palavra.
Não havendo mais inscrições no grande expediente, encerro o grande expediente, solicito ao vereador Mauro Severiano que faça a verificação de quórum.
Vereador Vespa, vereador Pedro Mariano, vereador Geli, vereadora Dina Amélia Ribeiro, vereador Mira Garcia, vereador Pastor Wenderson, vereador Jacques Charles, vereador Hamilton Filho, vereador Fernando Cunha, vereador Pedrinho do Porto Rico, que acaba de chegar, e vereador Sargento Alberto e vereador Mourão. Quórum suficiente, senhor presidente?
Havendo o quórum suficiente, abro a ordem do dia, passo a palavra para o secretário.
Processo em primeira votação, que é o processo 034-2003, de autoria do vereador Pedro Carneiro da Ponte, Pedrinho Porto Rico, que é o projeto de lei que autoriza a Prefeitura Municipal a garantir vagas em creches para crianças em idade compatível para as mulheres vítimas de violência doméstica e da outra providência. Parecer de comissão contrário, pedido de vista, vereadora Dina Amélia.
Vista concedida, vereadora Dina Amélia.
Processo 058-2013, de autoria do vereador Gleim Martins, que é o projeto de lei que proíbe o uso de aparelhos sonoros por passageiros, motoristas e cobradores em qualquer veículo do sistema de transporte coletivo urbano e veículo de transporte escolar no município de Anápolis, da Outras Providências, comissões favoráveis, com emenda de plenário, subscrito pela vereadora Miriam Garcia e mais 7 vereadores.
O autor do projeto não está presente, senhor presidente.
O projeto tem emenda de plenário.
Tem emenda de plenário, sem caminhar as comissões, vereador.
Obrigado, primeiro secretário.
O projeto tem uma emenda de plenário com as devidas assinaturas de acordo com a exigência regimental. O projeto retorna às comissões.
Votação de requerimentos. Requerimento do Hamilton Filho, requer a hora competente. Serviço de taburacos na rua Copa 9, esquina Copa 6. E na rua Copa 12, residencial Copacabana.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Hamilton Filho, requer a CMTT, que realize estudos para a construção de retornos na Avenida Lídia Fernandes, na Vila União.
Requerimento em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Quase votados, presidente.
Com a pauta esgotada, encerro a ordem do dia. Abro para as comunicações partidárias. Não havendo nenhuma inscrição para as comunicações partidárias, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convoco outra para segunda-feira em horário regimental. Boa tarde a todos.